Eu sou o Damien Jurgens, hein?
Eu sou Lia Léa
E
e
esse é o
esse é o
Troco por
Troco por
Livros.
Livros. Oi!
Oi, quanto tempo?
Pois é, você vem sempre aqui?
Olha, depende. Viemos hoje, né? Porque é uma ocasião muito especial.
É uma ocasião única, porque tem muito tempo que a gente não faz a leitura de um mesmo livro. E a gente não tem feito
Exato.
também leituras coletivas, mas esse
A
a
gente
gente
fez.
fez, a gente recebeu esse livro da
Da
editora
editora
Moinhos.
Moinhos.
Muito
Muito
obrigada,
bem.
Moinhos. É, e a gente.
Da qual agora sou parceiro.
Isso aí, o Demi é um parceiro da Moinhos. Esse ainda não é o primeiro livro que ele está lendo em parceria com a editora, mas
Isso.
calhou de a gente ler na mesma época que ele foi contemplado com essa parceria. Aliás, Moinhos, vocês é que foram contemplados com essa parceria, tá?
Olha! Tá vendo,
Tá?
gente? Tenham parceiros de projetos que encham sua bola como a Lia, entendeu? É assim
Isso
que
aí.
funciona.
Tô liberando o meu tudão para vocês, viu?
Ai, e
Bom, e
como?
a gente começou a ler O Homem do Outdoor, que é um livro
Exato.
que o Damian já tem uma vivência com a autora desse livro. Vou pedir para ele falar mais sobre isso.
Sim, e antes da gente começar, a gente vai para o nosso tradicional, o que a gente troca por livro, né, Lia?
Exatamente.
Quer começar?
Olha, eu hoje. Ai, gente, perdão, mas hoje eu vou dar uma de Damian. Eu troco por livros
Olha isso.
uma dorzinha. Uma dorzinha no meu quadril que já tem quase 10 dias e não sara. E eu tô me entupindo de remédio, fazendo fisioterapia, um monte de coisa, mas troco por livros, viu?
Ah, mas é porque para quem não sabe, a nossa única especial Lia Lé, agora ela é uma super corredora. Então ela corre maratonas agora.
Na maratona é exagero, mas eu tô fazendo umas corridinhas por aí.
Ah, mas ela faz tranquilamente aí 7 km. Eu sei. Acompanhei no Instagram dela, ela tá sempre lá, todo dia, de manhã ainda, gente. É
É,
muito incrível. Tá
eu
lá,
acordo
corredora.
5h20. Isso aí, corredora.
Arrasou.
Obrigada, amigos. E você, troca o quê por livros hoje?
Ai, eu achei engraçado você ter falado dessa dor no quadril, porque eu também tô com um pouco de dor no quadril, mas o meu é mais por conta de idade mesmo que eles. Não, na verdade, não é isso que eu vou trocar. Eu amo outono e inverno, né? Acho que são os dias que tem os céus mais lindos, o clima mais agradável. É tudo de bom outono e inverno na minha vida. É assim, ó, chef's kiss. Porém, essa mudança de tempo, de calor para frio, e aí às vezes no mesmo dia tá muito frio de manhã, muito quente à tarde, muito frio à noite, a minha sinusite não aguenta. É por isso que eu tô com essa voz maravilhosa.
É, tá assim um pouquinho anasalada, né? Um
Tá, que
charme.
daí a sinusite ataca e eu tô com uma tosse seca de cachorro velho também, persistente. Então, essa partezinha eu troco por livros, mas eu não vou trocar o outono jamais, que é a minha estação favorita, outono e inverno.
Então tá, né, gente?
Então, vamos pro nosso livro de hoje,
Vamos lá.
que, como já falamos, é O Homem do Outdoor, que foi escrito pela Maria José Ferrada, que é uma autora chilena, e foi traduzido aqui para a gente, para o português, pela Silvia Massimini Félix, né? Que, aliás, né, vários livros de literatura latino-americana que eu tenho lido têm a tradução dela, e é uma tradução muito boa. Então, parabéns aí para a Silvia.
E a Silvia já traduziu um outro livro dela que você leu.
Sim, que é o Cramp. Que a
Isso
Lia,
aí.
né, quem acompanha os episódios aqui, ela tem um trauma, porque ela nunca recebeu esse livro.
Isso aí.
Porém, isso é uma outra história. Então, assim, a gente agradece, primeiro de tudo, esse livro de ter sido lançado pela Moinhos, e segundo, por ter sido enviado pra gente. Porque esse livro nós dois ganhamos, né, Lia?
Isso, não estava nem no nosso radar, confesso. E foi uma
Ai, no meu
grata
tava.
surpresa. Tava?
No meu. Nossa, super tava. Depois que eu li o Cramp, eu fiquei com vontade de ler tudo dessa mulher. Eu sou assim, gente, eu obceco assim, autores e autoras. Então, eu leio uma coisa, eu gostei, eu vou ler tudo. E aí eu fiquei, nossa, eu quero muito ler esse livro. E não foi nem um pouco decepcionante, porque esse livro foi sensacional, né, Lia? Acabou com a gente.
Esse livro, ele é destruidor e teve uma parte assim que eu precisei fechar, uma não, várias. Eu precisei fechar e me acolher, sabe? E parar para pensar na maldade humana, até onde ela pode ir. Nossa, foi
Então,
muito triste.
vamos primeiro, né, organizar um pouco. A gente vai falar
Vamos.
rapidinho do plot e aí a gente entra nas nossas impressões. O plot, ele é relativamente simples, né? Quem narra o livro é o Miguel, ele é uma criança de 11 anos, e o tio dele, que é o Ramon, ele trabalha cuidando de um outdoor. E aí, como assim, pessoa que vai tomar conta para, não quebrarem as luzes, não depredarem nem nada. E um belo dia ele sobe lá no outdoor e ele resolve que ele vai morar lá nesse outdoor, o Ramon.
Isso.
Fica lá. E o livro, ele é dividido assim em três partes. Na primeira parte, a gente acompanha essa primeira semana, que é a mudança
Do
do
Ramon.
Ramon pro outdoor. Aí a gente tem a segunda parte, que é o grosso assim do livro, né, que são os dias seguintes. E aí a gente tem um terceiro ato que é explosivo, basicamente. As coisas escalam de uma maneira impressionante. E aí a gente chega na conclusão da história, que são os dias finais, né? Então, Lia, vou passar para você falar um pouquinho.
O que eu percebi nessa história foi que é uma história que você pensa que o protagonista é o Miguel, mas para mim o grande protagonista, o não protagonista da história é o Ramon.
É o Ramon.
Porque conforme o Demian falou, que quando entra nos dias seguintes, a gente vai entendendo que o Ramon não foi um cara que aceitou ir cuidar desse outdoor. Tem um porquê ele tá lá. Algo que o traumatizou profundamente e fez com que ele se afastasse de tudo. Ao mesmo
Sim.
tempo, a gente vai vendo como que essa decisão dele afeta toda aquela sociedade que mora
Ai, a
naquela
vila, né, onde
cidadezinha,
eles
na
moram.
vila onde eles moram. E tudo isso visto pelos olhos de uma criança.
Sim.
E aí você vai entendendo que aquela história não é do Miguel. Aquela história é do Ramon, pertence a ele. E eu acho que esse é o primeiro grande truque da autora. É você descobrir que você está lendo um livro que não é sobre quem você pensou que era, e sim por aquele outro que surgiu de repente no início da história. E aí você vai vendo que todas as os atos daquela história que às vezes parece uma peça, um filme, elas
Sim.
vão se desenrolando em torno daquela decisão que o Ramon tomou num certo momento.
Isso é muito legal. Tipo, é uma decisão muito simples sobre a vida dele, né? E aí a
Isso.
gente vai descobrindo que ele tem algumas pendências que ele tá resolvendo com a mulher dele, né? Que é a tia do Miguel. E essa decisão tão simples mexe muito com as pessoas daquela vila, né? As pessoas, elas não entendem a
Não.
situação do Ramon. Elas sempre acharam que ele fosse uma pessoa esquisita desde criança. Então, a primeira coisa que falam, né, é que ele é doido, louco, né,
É.
esquisito de ter largado tudo e ido morar no outdoor. E isso deixa as pessoas extremamente incomodadas, até porque ali naquela vila, né, nesse conjunto habitacional, as pessoas têm o hábito de tomar muito conta, né, da vida uma das outras. Elas
É.
estão num constante estado de vigilância, até porque dá para a gente inferir assim que é um lugar de uma classe social não muito elevada, porque os prédios, eles são tem uma estrutura um pouco precária, né? Eles falam que as paredes são tão finas que o que uma pessoa fala num outro apartamento todo mundo consegue ouvir. Então, eles estão sempre nesse constante estado de vigilância e também observando, né, o que acontece para fora dos apartamentos. E eles conseguem observar muito o que acontece com o Ramon. E outra coisa que eles conseguem observar, e que também mexe com a dinâmica daquele lugar, é o avanço de uma ocupação irregular, né, do sem casa, que eles chamam, que começam a ocupar as margens do canal que tem próximo
Dessa
dessa
vila.
vila, né? E eles veem essa ocupação avançando, né? Então a gente também percebe aí que existe uma questão de classe, né? Permeada nessa situação toda. E essa é a situação em que todo mundo tem a sua intimidade muito exposta, né?
Exato. E tem uma coisa que eu acho interessante também, que é como essa coisa de divisão de classes é uma coisa tão incrustada em cada um de nós que você vai vendo como elas tinham o mesmo tipo de vida, a mesma situação econômica, elas conseguem se sentir mais importantes e poderosas porque elas têm alguma coisa a mais do que aquelas pessoas que estão ocupando aquele espaço da vila com moradias que não são exatamente como os prédios que eles moram. E é muito interessante a gente observar como isso vai acontecendo. E tem uma coisa que é muito interessante, que cada vez que eu começava, eu ria muito, que acho que foram os poucos momentos que eu ri lendo esse livro era quando tinha reunião do condomínio. E eles faziam
As pautas,
as
né?
pautas, e a pauta sempre era as crianças, o Ramon e alguma outra coisa, as crianças e o Ramon.
Só ia mudando a ordem de prioridade, né?
E isso, que o medo que eles tinham, a influência daquela liberdade que o Ramon se proporcionava em relação às crianças. Eles não queriam que as crianças vissem isso. E depois eles começaram a ficar com medo das pessoas começarem a visitar aquela vila para ver o homem que mora no outdoor. E isso é que vai ocasionando situações assim inóspitas na história.
Essa situação, né, das classes é interessante porque tem uma parte que aparece, né, falando das pessoas olhando pelas janelas e esperando ali, né, que o maldito dia acabasse para que outro dia começasse, né? Então, muito essa relação das pessoas com o trabalho e todos esses dias que são sempre iguais. Então, esse acontecimento do Ramon ir morar no outdoor é algo que causa uma ruptura nessa rotina, né, desses moradores. Outra coisa também que eu acho bem interessante, que mostra um pouco dessa relação de classes, é quando o Miguel fala que existem essas relações entre o que acontece em cima e o que acontece embaixo, né? Bem nessa verticalização, entre as pessoas. E aí ele diz que você precisa estar situado meio no meio, né? Não muito colado à
Isso.
terra e não muito perto do céu para poder vê-las, ou seja, para fazer parte, né, daquela dinâmica, que são todos de classe média, você precisa estar convivendo com eles, né? E o Ramon, ele se coloca numa posição que é acima, mas não em estrato social, mas ele se coloca acima porque ele vê tudo e
Ele
todo mundo.
observa tudo que
Ele
está acontecendo
observa.
ali.
E muitas vezes ele não se interessa pelo que está acontecendo com as pessoas. Ele prefere olhar para as estrelas, ele prefere olhar para o horizonte. Né? E aí ele tem trocas, né, conversas muito interessantes com o Miguel
E ele vai
sobre isso.
mostrando esse mundo para o Miguel, porque o Miguel também vive, tem, aí a gente vai ter que entrar numa personagem que também tem um destaque muito forte na história, que é a mãe do Miguel.
E a tia dele também, né, a Paulina.
Isso. E a mãe do Miguel é uma personagem assim de contraponto ao Ramon. Não sei se você notou isso, se você teve essa
Então,
percepção ou não.
eu achei mais a Paulina Eu gosto da a mãe do Ramon não, a mãe do Miguel, eu acho ela importante porque ela vai ser essa personagem que para mim representa essas microagressões e essas violências cotidianas, porque claramente ela não tá equipada para ser mãe ou não queria ser mãe, né? Então ela
Nossa.
agride o Miguel ou ela negligencia ele, não dá carinho nem nada, tanto que ele passa, né, a inventar uma família nova, onde a tia, que é a Paulina, passa a ser a mãe dele e o Ramon passa a ser o pai, né, porque ele visita muito o supermercado onde a tia trabalha, a Paulina, e lá os funcionários acham que ele é filho dela,
E as
né?
crianças da escola e dessa moradia acham que ele é filho do Ramon. E ele
Sim.
diz que não vai dizer para ninguém que não é, ele fica
Ele não
quieto.
diz nem que sim, nem que
Nem
não,
que sim, nem que não. Ele deixa.
né?
Mas ele também tem uma lembrança do pai dele antes de abandoná-lo. E pelas
Sim.
lembranças que ele tem, dá a ideia de que o pai foi embora e a mãe culpa o Miguel por essa.
Por essa partida,
Por
né?
essa partida do pai, porque realmente fica ali submerso na história que de repente ela não queria ter tido aquele filho e teve
Sim.
para ter o homem com ela o tempo todo e ele acaba que vai embora.
Sim.
E eu acho que ela, para mim, a
Por que que ela ficou
Paulina,
como contraponto para você em relação ao Ramon?
porque ela tem. É como se tivesse acontecido uma situação muito forte na vida dela e aconteceu uma situação muito forte na vida do Ramon, só que mostra que eles tinham a mesma causalidade, mas a reação de cada um em relação a essa causa foi muito diferente.
Ah, entendi.
Para mim, a Paulina, ela é um complemento do Ramon, mas por uma pressão
Ai,
da
boa.
sociedade, da irmã, da própria irmã, ela acaba se afastando dele para poder dar uma justificativa. Continuar sendo aceita por aquela comunidade.
Entendi. É, e ela
Essa
vai
foi a minha.
desempenhar um papel muito importante aí no final da história, né?
Pois
Que
é.
eu não vou dar esse spoiler,
Por
mas
favor, gente, não. Não.
ela desempenha um papel bastante interessante, né, no desfecho da história, que, né, esse desfecho ele vai vir, né, como a Lia citou, as pautas das reuniões de condomínio, elas vão crescendo e vão alternando as preocupações até que chega uma hora que, assim, a preocupação principal passa a ser a ocupação do sem casa. E o próprio Ramon, né? Ele acaba sendo culpado por tudo que está acontecendo ali de errado. E uma pauta que passa a ser interessante é a proteção das crianças. Então, nessa hora, assim, a gente vai vendo como os adultos, né, que de fato deveriam estar preocupados com a segurança das crianças, muitas vezes usam isso como desculpa para cometer atos que são deploráveis, de preconceito e de violência mesmo, porque a coisa ali no final ela vai escalar de um jeito, num conflito mesmo, né, entre os moradores da vila e o sem casa, que é brutal, assim, é muito, ai, como que eu posso dizer? Ai, não, não...
Não tem nem palavra para falar o que
É, me
você quer
foge a
dizer.
palavra, porque você fica assim, imerso naquela
É.
situação, você fica com raiva, você fica com dó, você fica com tudo, é um turbilhão de sentimentos.
E ela vai contando de um jeito que quando você vê aquilo já está acontecendo, você está dentro daquilo e você não
Você
consegue
não consegue
reagir.
fugir.
Você não consegue fugir. Eu só consegui fechar o livro e falar: epa, peraí, não estou acreditando que está acontecendo isso. Isso é
Sim.
surreal, isso. E aí eu precisei me acalmar para poder retornar para a história. E você falou, você tocou num ponto que eu queria ter tocado também, que é muito importante nesse livro, que é como é disfarçada a hipocrisia, o preconceito deles nessa preocupação com as crianças, porque na
Sim.
verdade eles não tinham preocupação nenhuma com as crianças.
Zero.
E se um dia alguém, se alguém que está nos ouvindo agora for ler esse livro e não sabe, nunca conseguiu entender o que é o inconsciente coletivo, Lendo esse livro, você vai
Comportamento de
entender.
manada.
Isso aí, vocês vão entender o que é.
Sim,
Porque.
em determinado momento, é legal você ter falado isso, Lia, porque até o Miguel, ele fala, né,
Ele entra nisso.
sobre como ele quase entra, né, nos atos de violência, mas ele se segura,
Ele
né, e
consegue.
ele consegue. Então, é o comportamento de manada, o consciente coletivo é muito, muito presente mesmo, muito bom.
Gente, quero deixar mais uma dica para vocês além desse livro. A gente aqui contou um pouco das nossas percepções dessa história, mas já tá lá no
Ai,
nosso Instagram,
posso
tá?
falar só mais uma coisa que você puxou a bola no começo e eu não tive a oportunidade de falar?
Fala.
Que é sobre a Maria José Ferrada e o modo que ela escreve por conta de eu ter lido o Cramp também,
Por
que
favor.
tem algumas semelhanças. Então, assim, primeiro que no Cramp a gente também tem uma história que é narrada por uma criança, né? Então, acho que ela tem. E sabe fazer muito bem, né? Ela tem alguma questão aí com essas narrativas em que a criança puxa, né, o fio condutor da história. E ela também faz muito esses tópicos, essas listas, como aparecem nas pautas de condomínio, ou mesmo logo no começo desse livro, uma parte em que o Miguel fala que existem coisas, né, que a gente deve lembrar que nem tudo tem explicação, nem
É
tudo se
verdade.
divide entre o que termina bem e o que termina mal, e nem tudo pode ser reparado. Então, isso ela já fala logo nas primeiras páginas do livro, e assim, é a descrição perfeita, perfeita do que acontece no livro. Nem tudo tem explicação, nem tudo se divide entre o
Exatamente.
que termina bem e o que termina mal, e principalmente nem tudo pode ser reparado. Então, e as narrativas delas são curtas, né?
Exato. Não
E muito
tem.
imersivas,
É,
né?
que eu acho
Como você
que não é um livro
pode
que
falar.
traz um texto muito complexo, mas essa experiência da imersão faz com que o livro seja tão denso, tão, a história é tão
Sim.
pesada
Os
para
capítulos
quem
são
lê.
bem compactos, assim,
São.
né? E aí aquela metáfora que o pessoal usa do sapo sendo fervido na panela.
Ah, é.
É isso que acontece com a gente. Tipo, quando você vai ver, você não consegue pular mais da água fervendo e você tá ali no meio e
E
você
não
vai
sai.
embora na história. Exatamente isso.
Bom, a dica que eu queria deixar é que já
Manda.
tá lá no nosso Instagram a resenha que o Damian fez sobre O Homem do Outdoor. Quero que vocês leiam, tá? Deixem a curtida de vocês, comentem, leiam o livro também, voltem lá para comentar o que vocês pensaram, o que vocês acharam, as
Sim.
percepções de vocês, essa resenha. Tanto está no perfil do Demian como quanto está no Troco por Livros.
Exatamente. E vocês fiquem espertos, porque esse livro mexeu tanto com a Lia, mas mexeu tanto que ele conseguiu a proeza de fazer com que ela escrevesse uma resenha também.
É,
Então,
gente, pior
assim,
que
é
foi.
um acontecimento, gente. Vocês não têm noção. Então, assim, isso eu acho que é a prova de que o livro é bom pra caramba. Que a Lia se sentiu, assim, ela não conseguiu guardar dentro dela e ela teve que escrever sobre.
É, eu gosto quando o livro faz isso comigo. Quando a história. Eu preciso colocar aquilo para fora, eu preciso colocar tudo que eu pensei em todas as coisas que passaram na minha cabeça enquanto eu estava lendo esse livro. E eu acho que vocês vão gostar, tanto como eu e Demian gostamos.
Sim.
E. Editora Moinhos, mais uma vez, obrigada por terem nos enviado esse livro.
Sim.
E se preparem, porque eu estou mandando o melhor do Troco por Livros para vocês, hein?
É nosso, Lia, já falei. Tudo que vier para mim, com certeza vem para a gente e vem aqui para o troco para a gente comentar com os nossos ouvintes.
Amor, se vier dólar, chega aqui?
Ah! Eu acho que isso não vai chegar nem para mim, amiga. Então vamos manter as expectativas, né?
Então tá bom, gente. Vão lá. O Homem do Outdoor, Editora Moinhos.
Ah, e
Comprem,
por falar
leiam.
em
Claro.
Editora Moinhos. Quem não ouviu ainda, ouça um episódio com o Natan para poder conhecer mais sobre a editora, né, e o trabalho que eles fazem, né? Então, deem o play lá.
Foi
Comentem, né?
uma.
Compartilhem, comentem.
Isso. Ah, foi uma conversa maravilhosa com o Natan. Vocês vão adorar. Assim como
Isso
a
aí.
gente curtiu muito. Bom, fui. Fomos.
Fomos.
Então tá bom. Um beijo, gente. Obrigada. Curtam, compartilhem, deem
Beijo.
estrelinha pra gente lá no Spotify. Spotify. Beijo.
Até a próxima.
Até.